Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão de domingo. E hoje é 19 de novembro de 2017. Para todos os que estão connosco, a partir de agora, votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde Washington, dos estúdios da Voz da América. Na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Na internet encontra-nos em voaportugues.com. Na emissão deste domingo vamos visitar a Feira dos Municípios e Cidades com olhar na reforma do Estado. Isto em Angola. Depois é tempo de saúde com a doutora Graça Matzinha. A seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é hoje de Cabo Verde. Para já, as notícias neste domingo.
Muito boa tarde, caros ouvintes. Um bom domingo deste lado, Mayra de la Saleta, a partir de Washington, D.C. O presidente Robert Mugabe foi removido como líder do partido do governo do Zimbábue, ZANU-PF, neste domingo, 19 de novembro, numa ação para forçá-lo por fim a 37 anos no poder, de forma pacífica, após um golpe militar de facto. Ele foi substituído por Emmerson Mnangagwa, o vice de que Mugabe demitiu neste mês. A esposa de Mugabe, Grace, que tinha a ambição de suceder o marido, também foi expulsa do partido. Falando antes da reunião da ZANU-PF, o líder dos veteranos de guerra, Chris Mutsvangwa, disse que Mugabe, de 93 anos, estava a ficar sem tempo para negociar a sua saída e que deveria deixar o país enquanto podia. Mnangagwa está agora na fila para comandar um governo de unidade interino pós-Mugabe, que se focará em reconstruir laços com o resto do mundo e em estabilizar uma economia em queda livre. A Argentina disse que detectou 7 chamadas por satélite frustradas feitas no sábado 18 de novembro, que viriam do submarino militar argentino que desapareceu com 44 tripulantes há mais de 3 dias e cujas buscas ocorrem desde a superfície do mar até às profundezas. O governo está a trabalhar com uma empresa norte-americana para tentar encontrar o local de origem preciso das chamadas com as quais não foi possível conectar e acredita que isso indica que a tripulação está a tentar contacto, disse o Ministério da Defesa num comunicado. Chilenos elegem hoje o sucessor da presidente Michelle Bachelet. Os chilenos vão às urnas neste domingo, 19 de novembro, para escolher entre as propostas dos tempos melhores do candidato de direita e ex-presidente Sebastián Piñera e da força da maioria, que reivindica a obra da presidente socialista Michelle Bachelet e tem como candidato Alejandro Guillier. As sessões eleitorais abriram às 8 da manhã para os 14,3 milhões de pessoas habilitadas a votar. Os quase 40 mil chilenos inscritos no exterior já começaram a votar no sábado. Saad al-Hariri, que dimitiu do cargo de primeiro-ministro do Líbano no início de novembro, disse que vai voltar a Beirute na próxima quarta-feira e explicar a sua resignação inesperada, cujo anúncio ele fez na Arábia Saudita. Hariri falou neste sábado, 18 de novembro, no Palácio do Eliseu, em Paris, com o presidente francês Emmanuel Macron, que ofereceu ajuda a Hariri para resolver este drama político que se vive no Líbano. Hariri disse, como sabem, eu resignei e vou falar sobre este assunto no Líbano, acrescentando ainda que vai participar das celebrações do Dia da Independência do país a 22 de novembro. No que toca à situação política no Líbano, Hariri diz que vai tomar a sua posição nessa matéria depois de reunir com o presidente Michel Aoun. Saad al-Hariri anunciou a sua demissão do cargo de primeiro-ministro no dia 4 de novembro, numa aparição na televisão saudita, o que provocou turbulência e ceticismo. Ele culpou o Irão e o Hezbollah, que faz parte do governo libanês, pela sua decisão, dizendo que temia pela sua vida. Lembrar ainda que hoje o Zimbábue vive tempos bem agitados. O presidente Robert Mugabe foi removido como líder do partido do governo do Zimbábue, a ZANU-PF, neste domingo, numa ação para forçá-la por fim a 37 anos no poder de forma pacífica após um golpe militar de facto. A sua esposa, Grace Mugabe, que tinha a ambição de suceder o marido, também foi expulsa do partido. E Mnangagwa está agora na fila para comandar um governo de unidade interino pós-Mugabe.
obrigada. Eram as notícias do mundo aqui na Voz da América, emissão vespertina de domingo 19 de novembro de 2017. Não esqueça, estamos também na internet e se assim preferirem escutar-nos, encontram-nos através de VOA Português. Votos de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
O Ministério do Território e Reforma do Estado realizou esta semana em Luanda a 5ª edição da Feira dos Municípios e Cidades com olhar na reforma do Estado para melhor servir os angolanos. Entre vários intervenientes, Bonito Sousa, vice-presidente de Angola, Paolo Baladelli, representante da ONU em Angola, Dom Gabriel Mibling, arcebispo de Lubango, e Adão de Almeida, ministro do Território e Reforma do Estado. Este é o tema para os próximos minutos.
A descentralizar os serviços administrativos e tornar cada vez mais forte os mecanismos de coordenação, monitorização e avaliação dos programas locais dos municípios e cidades de Angola deverão ser as prioridades dos gestores públicos do país. O governo angolano pretende fazer da municipalização dos serviços uma realidade em Angola. Isto ficou patente na intervenção do vice-presidente da República de Angola, Bonito de Sousa, na abertura do 5º Fórum dos Municípios e Cidades de Angola, que decorreu de 14 a 15 de novembro último, sob o lema Reformar o Estado para melhor servir o cidadão. Um conjunto de medidas administrativas e financeiras deverão ser efetuadas para que os municípios sejam fontes de desenvolvimento nacional.
Que o Executivo se prepara para apreciar um conjunto de medidas no domínio do reforço da desconcentração administrativa e de uma maior articulação entre a administração central e a administração local, as quais, prevêm a transferência gradual de competências, recursos financeiros e recursos humanos para os municípios. Deste modo, no que a administração local respeita, a reforma do Estado começará com o reforço da desconcentração administrativa. Referi há pouco que municipalizar significa encarar o município como fonte do desenvolvimento nacional. Tal visão só será possível se formos suficientemente capazes de garantir que tenhamos nos municípios mulheres e homens íntegros, honestos e capazes de assumir os desafios do presente. Numa palavra, no que aos recursos humanos respeita, o tempo de encarar a colocação de um quadro no município como despromoção ou menor consideração, acabou. O município tem de ser para os nossos melhores. Só há boa governação se ela for eticamente correta. Por isso, reputo de muito feliz a iniciativa de se incluir neste fórum a abordagem de um tema sobre a autoridade e a moralização.
Os participantes ao fórum consideraram que, para o equilíbrio entre as potencialidades e vulnerabilidades dos municípios e a resolução dos problemas locais, torna-se urgente a revisão da Lei do Planeamento Nacional, Lei nº 1/11, para a inclusão do Plano Municipal de Desenvolvimento. A partir de janeiro de 2018, as políticas públicas e metodologias de trabalho aprovadas no 5º Fórum dos Municípios e Cidades de Angola devem ser implementadas. Antunes Wambo, administrador da cidade universitária em Luanda, defende a revisão do estatuto que se confere ao administrador da cidade, onde o responsável de um distrito urbano tem apenas a competência de identificar os problemas e propor ao administrador municipal a sua solução. É preciso que o administrador do distrito urbano tenha mais competências, porque há muitos poderes que são adjudicados ao governador provincial e ao administrador municipal, e o administrador do distrito é transformado numa mera figura decorativa, disse Antunes Wambo.
As políticas públicas definidas para a administração do distrito urbano da cidade universitária, como também os 41 distritos urbanos da província de Luanda, porquanto o administrador do distrito, no nosso caso, é um coadjuvante do administrador municipal que decide as políticas, que decide, portanto, quem deve ser nomeado no mercado quem deve, portanto, e quando a demolição de uma obra ilegal, quem deve e quando a limpeza de uma vala de drenagem. Então, que espécie de administrador do distrito queremos no quadro da descentralização? Nós trouxemos aqui propostas para reformular este quadro. Queremos também que, a partir de janeiro de 2018, todas as políticas públicas e metodologia de trabalho reformulada, aprovado neste fórum, conheça a sua implementação já no princípio deste ano. Uma vez que o administrador do distrito não se prevê que seja o autarca, um concorrente às autarquias nas eleições que se prevê, porque quem vai concorrer às autarquias é o administrador municipal, no caso de Luanda. O administrador do distrito é um coadjuvante, não tem competências objetivas e claras no diploma legal que institui a existência da administração do distrito urbano. E veja que um distrito urbano tem população superior a uma província de Angola. Posso falar do caso da cidade universitária, que tem uma população estimada em mais de 353 mil habitantes. É uma população superior a algumas províncias do nosso país. Então, nós pensamos que é importante rever e redefinir o estatuto que se confere ao administrador do distrito urbano na cidade de Luanda ou na província de Luanda. Neste momento, nós carecemos, ao nível do nosso distrito, mais postos de polícia, não é? Postos de polícia. Nós precisamos de hospitais. Veja que um distrito com mais de 353 mil habitantes só tem três unidades hospitalares pequeníssimas. Nós temos um território vasto, é o maior território do município do Talatona, e no entanto só tem 17 escolas. É preciso que o administrador do distrito tenha mais competências, porque há muitos poderes que são adjudicados ao governador provincial, ao administrador municipal, e o administrador do distrito é transformado numa espécie de figura decorativa que está ali para identificar problemas e levar ao órgão que decide. É preciso desconcentrar serviços, é preciso desconcentrar algumas verbas para que a administração funcione. E é importante também a criação de infraestruturas para albergar os serviços da administração local do Estado. Ou então, não estamos a reformular.
O processo de municipalização, apesar de ser importante para Angola, pode ser difícil a sua implementação, já que implica a mudança de uma cultura de gestão muito centralizada. Paulo Baladelli é o representante da ONU em Angola e falou à margem do 5º Fórum dos Municípios e Cidades do país sobre a necessidade da criação de condições para que a descentralização dos orçamentos a nível dos municípios seja uma realidade.
É muito importante para o país a municipalização. É um processo difícil, porque tem que mudar uma cultura, fundamentalmente, que é uma cultura muito centralizada, é uma cultura também muito burocrática, e tem que criar condições para que as verbas, para dizer em termos muito simples, o orçamento possa ser descentralizado ao nível dos municípios, para, com um orçamento já definido, então poder trabalhar entre todos os actores, o governo local, os vários actores da sociedade civil, os empresários, as organizações no meio local, definir um plano que depois tem que também ter uma fiscalização. Quer dizer, um plano vai ser construído com um orçamento específico, tem que ter um mecanismo muito claro de fiscalização de como vai ser utilizado o recurso, para demonstrar transparência, para demonstrar efetividade, eficiência, e assim também criar esse mecanismo realmente muito concreto de trabalho conjunto do Estado com os cidadãos. Agora, dito assim, é simples, mas desde um ponto de vista repito, de operacionalizar é um processo lento, é um processo que requer de muita vontade, que requer também de competência, ter os recursos para poder fundamentar um plano mesmo. Então, por isso que estamos também a ouvir como o ministro de Finanças está a pensar a arrecadação do que são as receitas que permitem construir esse tipo de processo. Sem um orçamento, todo o resto fica um pouco discurso.
A ONU se mostrou disponível para apoiar Angola através da criação de mecanismos de cooperação com outros países que tiveram sucesso nesta prática. Isto mesmo foi dito por Paolo Baladelli.
A grande importância que temos realmente é de criar os recursos financeiros sobre os quais a municipalização pode se desenvolver. Nós, como Nações Unidas, estamos também muito disponíveis para que as várias experiências que temos no continente africano, enquanto municipalização, e em outros continentes, por exemplo, o continente latino-americano, que tem similitudes com culturais e também de língua com Angola, possam ser utilizadas para, assim, um pouco queimar as etapas, ou seja, fazer um pouco de aceleração nesse processo a partir de boas práticas que já em outros países estão a ser bem utilizadas, bem, diria, implementadas. Nós, como Nações Unidas, a grande riqueza que temos é que funcionamos em rede entre todos os países. Então, a mais grande riqueza que podemos oferecer, uma riqueza prática, é de criar mecanismos de cooperação entre Angola e países que têm estas políticas e estes mecanismos já utilizados e com sucesso, de maneira que, como dizer, seja um trabalho entre pares, um trabalho entre angolanos que estão num processo agora que estão a começar este tipo de iniciativa e outros países que já têm vários anos de trabalho neste mesmo domínio. Então as Nações Unidas podem criar esse tipo de interlocução com os outros países para que municípios angolanos e municípios de Cape Verde, ou municípios de Argentina, ou de Brasil, ou de Portugal, possam trabalhar conjuntamente e assim ter uma aproximação muito concreta, desde um ponto de vista operacional, legal, financeiro, para que essa iniciativa possa efetivamente se materializar.
O vice-presidente da República de Angola, Bonito de Souza, reconhece que muitos problemas de saúde no país podem ser resolvidos com a implementação de um modelo adequado a cada realidade do país.
Muitos dos problemas que hoje temos no domínio da saúde podem ser solucionados com a implementação de um modelo de municipalização dos serviços de saúde adequado a cada realidade. Esse processo, aliás, já está em curso. Precisamos de fazer o seu balanço, verificar os aspectos positivos e os negativos e fazer as correções necessárias. Precisamos de fazer com que as unidades primárias de prestação de serviços de saúde sejam unidades de referência no sentido de que prestem ao cidadão um serviço humanizado e profissional. Precisamos de fazer com que nestas unidades o cidadão sinta que é bem atendido, que é respeitado e que está perante um serviço em que pode confiar. Creio mesmo que se a municipalização dos serviços de saúde for bem conduzida, teremos um bom contributo para o resgate da confiança do cidadão nas instituições sanitárias. O mesmo se aplica com as adaptações necessárias à educação. Precisamos de identificar corretamente que as tarefas devem ser municipalizadas, dotar os municípios de quadros competentes para as executar e assumir o compromisso de trabalhar para melhorar em quantidade e em qualidade a prestação dos serviços de educação. A ideia unanimemente aceita de que da nossa aposta na educação dependerá o futuro do nosso país deve ser assumida por todos e relembrada todos os dias. A questão do saneamento básico é outro importante tópico desta edição do Fórum. Precisamos de municípios e cidades mais limpos onde cada cidadão sinta e desfrute das maravilhas com que a natureza nos brindou. Precisamos de redesenhar o nosso modelo, adequá-lo a cada realidade, assumir a questão da sua sustentabilidade como uma questão prioritária e trabalhar para vivermos num ambiente limpo e organizado. Os municípios podem desempenhar aqui um papel fundamental.
No evento que decorreu sob o lema Reformar o Estado para melhor servir o cidadão, os participantes manifestaram-se favoravelmente à elevação do Fórum dos Municípios e Cidades de Angola a órgão colegial de auxílio ao Presidente da República, refletindo o interesse do Executivo no desenvolvimento local. A implementação das autarquias para o reforço da autonomia e o controlo local para a execução das políticas públicas será uma realidade no presente mandato do Executivo angolano, conforme fez saber o Ministro do Território e Reforma do Estado, Adão de Almeida.
Vamos, por isso, no decurso deste mandato, proceder à implementação progressiva das autarquias, reforçando e aprofundando assim a autonomia e o controlo local sobre a execução de políticas públicas. Será preciso apostar na desconcentração administrativa e financeira, alargando progressivamente as competências das administrações municipais e comunais, iniciando assim a desejada transferência de competências para os órgãos eleitos mais próximos dos cidadãos para promover o desenvolvimento comunitário e local. O que acabo de ler não é novo. Foi dito há cerca de 50 dias, mais propriamente no dia 26 de setembro de 2017. Não foi dito numa qualquer ocasião. Foi dito numa cerimónia de investidura. Não foi dito a um grupo restrito de pessoas. Foi dito a todos os angolanos. O que acabo de ler não são minhas palavras. São palavras de Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola. O Orçamento Geral do Estado para 2008 deverá marcar o início de um processo gradual de transferência de recursos financeiros para os órgãos da administração local, à medida que as competências forem sendo transferidas. Espera-se para breve a apreciação de um novo regime financeiro local e uma nova estratégia de gerir a questão da arrecadação e da afetação das receitas comunitárias cobradas nos e pelos municípios.
O arcebispo católico da Arquidiocese de Lubango, Dom Gabriel Belingue, proferiu uma aula magna sobre a autoridade, moralização e contrato social. Dom Gabriel Belingue, a propósito da boa governação, chamou a atenção para os cuidados a ter na gestão do bem comum. Referiu que a desconcentração administrativa e financeira, bem como a boa governação em Angola, têm como inimigo a corrupção.
A boa governação, todavia, não deve ser considerada apenas do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista ético para uma mudança de política. Isto requer uma mudança de comportamento na atitude e na mentalidade. Exige uma verdadeira orientação para o cuidado do bem comum. É a desgraça da corrupção. Tudo isso que dissemos atrás tem como inimigo principal a corrupção. O desenvolvimento dos nossos países está fortemente hipotecado pela corrupção. Esta transformou-se num cancro que afeta sectores vitais, como o sector do modelo económico adotado, a administração cotidiana, o mercado do trabalho, a saúde, a educação e o sistema judicial. Estamos ao par de que o novo governo tem consciência deste problema, através daqueles que foram escolhidos para, de facto, coadjuvarem nesta ação à frente do país, pois bem, está decidido, assim o entendemos da boca de Sua Excelência o Presidente da República, está decidido a envidar todos os esforços que visem combater eficazmente esta desgraça.
O presidente do SECAMP, Simpósio das Conferências Episcopais de África e Madagascar, e arcebispo do Lubango, província da Huila, durante o último dia da 5ª edição do Fórum dos Municípios e Cidades de Angola, que decorreu de 14 a 15 de novembro no Centro de Convenções de Talatona, em Luanda. A reportagem da Voz da América a partir da cidade capital angolana, Luanda, com Quincha Liongo.
Amigos, recordamos que podem conversar também connosco através do Facebook e do WhatsApp. O nosso número é mais 1908-652-6500. 4584. Agora a música desde a Guiné-Bissau. Vamos ficar com Eneida Marta e Mingero Docimel. Podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta, são as manchetes africanas. Temos também as manchetes do mundo e as manchetes americanas. Esta é a Voz da América, emissão em português, domingo 19 de novembro de 2017. A votos de um bom domingo na companhia da Voz da América. Amigos ouvintes, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é 19 de novembro de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é de Mariano Bartolomeu. Votos de um bom domingo. Podem escutar na onda média nos 1530, onda curta a 13.630 e 17.655. Na internet estamos em direto em voaportugues.com, FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, São Tomé e Príncipe estamos através do transmissor local da Voz da América. Em FM estamos em Bissau com a Rádio Pisgiti e a Capital FM. Em FM estamos também em Moçambique, em Nampula com a Rádio Encontro e em Climane com a nova Rádio Paz. A apresentação está convosco, Ana Guedes, após as notícias do mundo, habitual conversa aos domingos com a doutora Graça Matezinha sobre saúde. Depois vamos conversar com o amigo ouvinte, ele é hoje de Cabo Verde, é o Lito Spencer. Mas, por agora, vamos às notícias neste domingo.
Caros ouvintes, estas são as notícias com Maira de La Salette neste domingo 19 de novembro, aqui na Voz da América, a partir de Washington. O presidente Robert Mugabe foi removido como líder do partido do governo do Zimbábue, ZANU-PF, neste domingo 19 de novembro, numa ação para forçá-lo a pôr fim a 37 anos no poder de forma pacífica após um golpe militar de facto. Ele foi substituído por Emmerson Mnangagwa, o vice que foi demitido por Mugabe no início deste mês. A esposa de Robert Mugabe, Grace, que tinha a ambição de suceder o marido, também foi expulsa do partido. Falando antes da reunião da ZANU-PF neste domingo, o líder dos veteranos de guerra, Chris Mutsvangwa, disse que Mugabe, de 93 anos, estava a ficar sem tempo para negociar a sua saída e que deveria deixar o país enquanto podia. Mutsvangwa ameaçou convocar protestos se Mugabe se recusar a sair, dizendo a repórteres que vão convocar as multidões e elas farão o seu trabalho. Mnangagwa está agora na fila para comandar um governo de unidade interino pós-Mugabe, que se focará em reconstituir laços com o resto do mundo e em estabilizar uma economia em queda livre. Os chilenos vão às urnas neste domingo para escolher entre as propostas dos tempos melhores do candidato de direita e ex-presidente Sebastián Piñera e da força da maioria, que reivindica a obra da presidente socialista Michelle Bachelet e tem como candidato Alejandro Guillier. As sessões eleitorais abriram às 8 da manhã para os 14,3 milhões de pessoas habilitadas a votar. Os quase 40 mil chilenos inscritos no exterior já começaram a votar no sábado. Depois de 4 anos de um governo socialista, o Chile pode sofrer uma guinada para a direita, uma vez que o favorito nas pesquisas é o magnata Sebastián Piñera. No entanto, a vantagem de Piñera não permitirá que vença na primeira volta e será preciso esperar até à segunda volta em 17 de dezembro para decidir o seu futuro. A Argentina diz que detectou chamadas por satélites frustradas de submarino desaparecido. A Argentina disse que detectou 7 chamadas por satélite frustradas feitas no sábado, 18 de novembro, que viriam do submarino militar argentino que desapareceu com 44 tripulantes há mais de 3 dias e cujas buscas ocorrem desde a superfície do mar até às profundezas. O governo está a trabalhar com uma empresa norte-americana para tentar encontrar o local de origem preciso dessas chamadas com as quais não foi possível conectar. E acredita que isso indica que a tripulação está a tentar o contacto, disse o Ministério da Defesa num comunicado. Uma fonte da Marinha disse à Reuters que o clima severo da região em que se acredita que o navio pode estar pode explicar a razão pela qual não se consegue a conexão das chamadas, além de que o submarino poderia operar com instabilidade depois de sofrer uma falha elétrica. Saad al-Hariri, que se demitiu do cargo do primeiro-ministro do Líbano no início de novembro, disse que vai voltar a Beirute na próxima quarta-feira e explicar a sua resignação inesperada, cujo anúncio ele fez na Arábia Saudita. Hariri falou neste sábado, 18 de novembro, no Palácio do Eliseu em Paris com o presidente francês Emmanuel Macron, que ofereceu ajuda a Hariri para resolver este drama político que se vive no Líbano. Como sabem, disse Hariri, eu resignei e vou falar sobre este assunto lá no Líbano. Acrescentou também que vai participar das celebrações do Dia da Independência do país a 22 de novembro. No que toca à situação política no Líbano, Harari diz que vai tomar a sua posição nessa matéria depois de se reunir com o presidente Michel Aoun. Saad al-Hariri anunciou a sua demissão do cargo de primeiro-ministro no dia 4 de novembro, numa aparição na televisão saudita, o que provocou turbulência e ceticismo. Ele culpou o Irão e o Hezbollah, que faz parte do governo libanês, pela sua decisão, dizendo que temia pela sua vida.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingos a 9 de outubro de 2017. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para a saúde. Connosco a doutora Graça Matezinha. Vamos falar de dor ciática. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América em português com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vamos e como é que vai a sua saúde?
Olá, Ana, olá, caros ouvintes, eu estou bem e quero acreditar que os ouvintes também estejam bem, assim como a Ana.
Muito obrigada, nós por aqui vamos bem, sim senhora, começa a ficar agora frio, mas vamos bem. E hoje, amigos ouvintes, doutora, vamos falar do nervo ciático inflamado. Tanto a inflamação do nervo ciático, que é apenas o maior nervo do corpo humano, não é? Portanto, o que é este nervo ciático e qual é o seu papel no nosso corpo?
Olha, Ana, como a Ana disse, o nervo ciático é o maior nervo que nós temos no corpo. E este nervo origina-se na porção posterior da coxa, nos dois lados, e vai descendo até ao dedo maior do pé. Portanto, é um nervo muito longo e que algumas vezes pode dar alguns problemas que são caracterizados fundamentalmente por uma dor que é bastante intensa. E que tem, essa dor é fundamentalmente devido a problemas de compreensão ou da raiz do nervo ou do próprio nervo.
O que quer dizer com a compressão? Portanto, algo que está a fazer força, não é? Sobre este nervo. O que pode ser esse problema?
Olha, a compressão do nervo pode ser devido a uma lesão, digamos, na região da coluna, que é onde se origina o nervo, não é? Pode ser um deslocamento ou uma inflamação do disco da hérnia, e isso vai causar uma compressão no próprio nervo. Mas também lesões ou fraturas na região pélvica tendem a causar compressão do nervo. E também algumas situações, tumores ou doenças como diabetes, também podem causar compressão do nervo. Está descrito que também algumas infecções, como infecção pelo vírus da herpes, pode levar a esta lesão ou compressão do nervo ciático. E isto vai se caracterizar naturalmente por uma dor muito, muito intensa, não é?
Tipo uma pontada, não é, doutora? Assim, as pessoas dizem que são pontadas, não é?
A dor é mesmo intensa. E também pode haver uma sensação de dormência. Portanto, a pessoa refere que não sente a perna, não é? E uma sensação de queimação. E em alguns casos a dor é tão forte, que a pessoa não consegue sequer mexer a perna.
Mas também disse também que há alturas em que a dor não melhora quando se repousa, porque normalmente nós dizemos que o repouso ajuda a curar um bocado, não é? Mas isso não acontece. Porque, assim, para além do mais, isto são dores, não é, doutora? Uma vez que ele vai desde a base da coluna até ao dedo, não é? Do pé grande, ou vai até ao dedo, não é? Portanto, isto pode ser uma dor em qualquer uma destas regiões por onde passa este nervo ciático.
Exatamente. Normalmente, quando existe essa dor ciática, é de um lado, é unilateral, portanto, mas algumas vezes até pode ser bilateral. E tal como a Ana disse, pode ser em qualquer parte do trajeto do nervo ciático, portanto, desde a base da coluna até o dedo do pé. Mas o mais comum as pessoas referem mais na região da coxa, na região da panturrilha, é onde normalmente sente mais esta dor irritante e algumas vezes incapacitante.
Doutora, como é que, portanto, vai-se ao médico, o médico vai fazer um diagnóstico para saber se é ou não é a problemas de nervo ciático, portanto, fará provavelmente uns raios-x para ver se há alguma pressão que esteja a ser feita contra este nervo ciático, não é?
Pois, Ana, mas antes de chegar lá, acho que era importante mencionar alguns fatores que constituem fatores de risco para o aparecimento desta condição ou para essa compressão do nervo ciático. E um dos fatores de risco é a idade, porque ao longo do tempo de vida de uma pessoa há mudanças na coluna vertebral, ocorrem alguns desgastes, ocorrem hérnias, e esse tipo de problemas da coluna vertebral acaba sendo um fator de risco para a compressão do nervo ciático. Mas também há a questão da obesidade, que muitas vezes repetimos, a obesidade também é um problema, porque o excesso de gordura corporal aumenta a pressão sobre a coluna vertebral e pode causar uma sobrecarga aos músculos e aos ossos e provoca esta compressão do nervo ciático.
Uhum.
Mas também há um aspecto muito importante, que é o tipo de trabalho que a pessoa faz. Normalmente, trabalhos em que a pessoa tenha que levantar muito peso ou trabalhos que envolvam movimentos com as costas ou que exijam longas horas em frente ao volante, determinam uma dor da coluna que automaticamente pode levar a uma dor ciática, a uma compressão do nervo ciático. E também o sedentarismo.
Uhum.
Quer dizer, ficar muito tempo sem fazer exercício, sem se mexer, isso também pode afetar primeiramente a coluna e depois, numa fase posterior, afetar o nervo ciático. Portanto, estes são fatores de risco importantes que é preciso ter em conta no nosso dia a dia. Agora, falando da questão do diagnóstico, dizer que a dor ciática por si só não é uma doença como tal, não é? Mas é o resultado de qualquer outra condição que se encontre, que podemos encontrar no organismo, como eu me referi, pode haver uma fratura, pode haver um deslocamento dos ossos, então isso faz a compressão. Então, a dor ciática é mais um resultado de uma condição que já está lá existente. Então, mais importante, quando se procura a ajuda médica, é que seja feito um exame bastante, bastante profundo para tentar perceber qual é a causa de base dessa dor ciática.
Uhum.
Não é? E muitas vezes as pessoas vão referir de coluna, então é preciso tentar tratar a causa de base, que seria a dor de coluna por qualquer motivo. Então, vai-se fazer raio-x, vai-se fazer outros exames diagnósticos, que é para poder-se detectar a causa de base e dar o tratamento adequado. No entanto, para a dor ciática, muitas vezes ajuda a fazer tratamento com analgésicos, não é? os analgésicos ajudam a aliviar a dor,
as dores.
Mas também pode fazer um tratamento caseiro, que é aplicar calor ou gelo na área dolorida. E dependendo das condições clínicas do paciente, também podem-se usar anti-inflamatórios, diferentes anti-inflamatórios, ou mesmo a fisioterapia para ajudar na recuperação.
Uhum.
Então,
para além de uma massagem que pode, de alguma forma, ajudar a aliviar a dor e, de alguma forma, melhorar também. É como que fazer o alongamento do próprio nervo, não é? Destendê-lo um bocado, não é?
Exatamente. Muitas pessoas pensam que quando têm essa dor, as pessoas têm que ficar em repouso absoluto. Mas não é verdade, não é recomendado ficar em repouso absoluto. É preciso, sim, reduzir a atividade nos primeiros 2 dias e depois, gradualmente, retomar a sua atividade normal, não é? Evitar levantar muito peso ou, por exemplo, fazer movimentos que requeram uma flexão da coluna, porque estes movimentos podem acentuar a dor. Então, depois de 2 ou 3 semanas e fazendo um exercício de forma gradual, a pessoa pode melhorar e voltar à sua atividade normal.
Exatamente. E isto para evitar agravamento da dor ciática, sobretudo porque é uma dor bastante, bastante forte e é uma dor que pode ir desde a base da coluna até à pontinha do pé, não é? Do dedo do pé. Portanto, tem muito espaço, tem muito espaço para aparecer. Doutora, vamos então despedir-nos, vamos desejar ao nosso auditório então uma boa semana de saúde e eu não sei se quererá acrescentar alguma coisa em termos de um conselho final.
Olha, Ana, sim, claro, só para lembrar os ouvintes que essa dor ciática, apesar de ser uma dor bastante forte e que incomoda bastante, ela pode ser curada, não é? Desde que se sigam as recomendações médicas à risca, a pessoa há de recuperar e há de recuperar bem. Então, é preciso fazer o que já tínhamos mencionado, as compressas com calor, o repouso em alguns dias, retomar a atividade, os exercícios de alongamento e, naturalmente, sempre procurar fazer tudo isto com acompanhamento médico, não é? Que é para não piorar a situação.
Exatamente.
Portanto, é preciso que haja acompanhamento médico e que se sigam as recomendações que forem dadas.
E pronto, com este conselho final da doutora Graça Matzinha, nos despedimos, desejando a todos os votos de uma boa semana de saúde, também para si, doutora, e estamos juntas.
Uma boa semana para si também, Ana, e para os nossos ouvintes. E, como sempre, lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais preciso que nós temos. E voltamos a falar de outra coisa.
E agora vamos deixar-vos com a Daniela Steschi, que vai conversar com o nosso amigo ouvinte de Cabo Verde, o Lid Spencer.
Olá a todos, aqui é a Dani Steschi e hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos falar sobre o problema que os estudantes cabo-verdianos que já estão matriculados em instituições de ensino em Portugal estão tendo para retirar o visto. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Lito Spencer, ele é presidente da Associação Maense em Portugal. Lito, seja bem-vindo aqui ao Espaço do Ouvinte.
Bom dia, quero cumprimentar a Daniela. Agradecer o convite que nos foi formulado.
Eu queria que você explicasse o que é a Associação Maense em Portugal e de que maneira que você está ligado a esse assunto, a esse problema com os estudantes.
A Associação Maense em Portugal é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 2003. Estamos sediados em Lisboa, fazemos de todas as atividades, desde a cultura, à recreação, ao desporto, mas também enveredamos pela área da educação. É a única associação dos FALOPs, ou se calhar até da CPLP, que faz esse trabalho, que é tomaense, somos naturais da Ilha do Maio, Cabo Verde. Como é que nós entramos nisso? Isso aconteceu, foi em 2014, nós fomos desafiados numa Assembleia Geral pelos nossos membros e começamos a encetar contactos exploratórios com algumas instituições de ensino em Portugal. E logo no primeiro ano, no primeiro trimestre de 2014, conseguimos três protocolos, negociar e assinar três protocolos de cooperação. O primeiro protocolo foi com o Instituto Politécnico da Guarda, depois tivemos um protocolo assinamos o protocolo seguinte com a Escola Profissional de Passos de Brandão e com o Instituto Politécnico de Viana do Castelo.
E isso significa?
Assim, esses protocolos têm, depende de instituição para instituição. Por exemplo, no caso de jovens para cursos profissionais, eles vêm para Portugal, no âmbito do nosso protocolo, têm alimentação garantida pela escola, tem o alojamento também a título gratuito, que é garantido pela escola, e tem o material escolar também fornecido pela escola. Nas licenciaturas e mestrados, nós também temos redução no pagamento de propinas, depende de instituição para instituição. Algumas instituições dão-nos uma redução de 20%, de 30%, temos até de 50%, de redução para mestrados e também para licenciatura.
E agora vamos falar então desse problema aí. O que está se passando aí com o consulado, né, português em Cabo Verde? Por que os estudantes, né, que já estavam até matriculados, né, nesses institutos aí, nessas escolas, não estão conseguindo ir estudar? Ou se conseguem, estão chegando atrasados?
Nós temos consciência plena que todo o processo, todos os processos ou toda essa problemática existem regras. Os jovens têm que cumprirem essas regras, mas no nosso ver há um exagero na aplicação dessas tais regras. Há uma rigidez e até um exagero. Por quê? Porque, como eu disse, é inconcebível, é inacreditável que a embaixada exige a um estudante que vem para Portugal para curso profissional com alojamento garantido pela escola, com alimentação garantida pela escola, com material escolar gratuito, a embaixada exige que o estudante tem que provar que tem uma capacidade financeira mensal de 350 euros. E no caso dos estudantes para licenciaturas e mestrados, estes têm que provar que têm a capacidade financeira dos pais ou do encarregado de educação, 577 euros.
E só mais uma pergunta. Isso não foi problema em 2014, 2015, 2016?
No caso de cursos profissionais, este ano é que está a haver esse problema gritante. Por quê? Porque no ano passado, por exemplo, nós tivemos 21 jovens colocados, 21 deram entrada na embaixada do pedido de visto, 20 desses jovens, do 21, só um jovem foi recusado o visto. Vieram, no ano passado, de uma sentada, 20 jovens para cursos profissionais. E este ano conseguimos 86 vagas, só para ter uma ideia, até hoje chegaram em Portugal 7 jovens para cursos profissionais ainda. Uhum. E no caso de licenciaturas ainda é muito mais gritante. Por quê? Porque as escolas fazem confiança no trabalho da associação, no trabalho sério e honesto que nós fazemos. Depositam vagas para estudantes cabo-verdianos. E depois chega a essa altura, por exemplo, ainda as salas são praticamente vazias. Nós temos conhecimento de algumas salas, de alguns cursos, em que tem apenas 5, 7 estudantes dentro da sala. Por quê? Porque eles contavam com os que foram colocados, que já têm vaga garantida, mas
infelizmente, ainda não chegaram. E para mim, é absurdo o que a Embaixada de Portugal, o cônsul, o atual cônsul, está a fazer. Porquê? Porque mandar um estudante, mandar um jovem, ou emitir um visto para um jovem para vir estudar a partir de 15 de outubro, este está a vir para aprovar, não está a vir para passar de ano. E o mais gritante ainda hoje, já estamos a...
Sim, já passamos da metade do mês de novembro.
Exato. E ainda a Embaixada continua a emitir vistos. Para que é vistos agora?
Uhum.
A Embaixada devia pôr um ponto final. Meus meninos, para este ano já não há visto estudante. Porquê? Porque os pais vão gastar uma média entre 2.800 euros a 3.600 euros por ano para o filho vir para aprovar.
Tá, nós já chegamos ao fim, Lito, e eu quero saber muito rapidamente o que você espera do consulado, o que você acha que pode ser feito?
Muito rapidamente, o que eu espero é o bom senso, é melhorar a organização que eles têm lá dentro, porque é documentos que perdem, é documentos que falta isto, telefonam, pedem isto, amanhã telefonam para a mesma pessoa, pede outro documento, sabendo que ao dar a entrada do processo da Embaixada, os jovens entregam todos os documentos exigidos e a Embaixada continua a pedir e a pedir, a pedir e a pedir documentos. É isso que eu espero, é isso que eu espero da Embaixada.
E agora vamos ouvir Boas Festas com Luiz Moraes. Luiz Moraes.
Com a música de Cabo Verde, vamos terminar esta emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 19 de novembro de 2017. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.